Doutor Júlio, um minuto, por favor.
Ah, pois não. Senador José Pimentel, o povo do Ceará ganhou, Vossa Excelência. Foi bom para Vossa Excelência e foi bom para o povo do Ceará e foi bom para o Senado. Eu lamento é pelo TCU. Teria sido ótimo para o TCU contar com sua competência, sua experiência como ministro de contas na mais alta magistratura de contas do país. Sobre a questão da equalização do plano Safra, não se trata de dizer que a equalização é ilegal e que, portanto, desde 92 ninguém falou. Não é isso. A equalização é perfeitamente legal, inclusive prevista em lei. Ilegal é não fazer o pagamento do valor devido a título de equalização. É postergar esse valor unilateralmente, abusando da posição de controlador do Tesouro da União em relação ao Banco do Brasil. Isto é que é ilegal. E este saldo que passou a ser acumulado ao longo do tempo, que chegou no final de dezembro de 2014 a 11 bilhões e 500 milhões, isso é que é ilegal. E que cresceu ao longo de 2015, com a incorporação de novas parcelas devidas e não pagas a esse saldo, e que só foram finalmente liquidadas em dezembro de 2015, felizmente acertando uma situação de ilegalidade. Tanto era ilegal que foi pago tudo de uma vez em dezembro para não contaminar o 2016. Então, nesse ponto, acerta o governo quando corrige o seu erro. Errou concluído, o governo quando manteve o erro até dezembro de 2015.
Foi mudada a meta fiscal aqui.
Obrigado.
Dezembro.
Senadora Vanessa Graziottin, 5 minutos. Seguida, Magno Alto.
Ele sabe que não é crime, por isso ele...
8 minutos, senadora Vanessa.
Se Vossa Excelência me permite, porque eu já tive a oportunidade de fazer alguns questionamentos, agora eu quero ter a oportunidade de falar.
Perfeito.
Eu, que já estou sentada aqui nessa cadeira há 12 horas, como todos que aqui estão, pelo menos a grande maioria, dizer que ouvi com muita atenção não só as indagações, as observações dos nossos colegas senadores e senadoras, mas ouvi com muita atenção, sobretudo, a resposta de cada um dos convidados do dia de hoje. E quero dizer que nós vamos concluindo essa reunião exatamente da forma como começamos, porque roda, 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 gira, 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 a gente cai nas mesmas questões e numa mesma situação. A primeira delas é que é o conjunto da obra, que tem que ser levado em consideração. É que a crise econômica que o Brasil vive decorre de uma má gestão financeira e orçamentária da presidente Dilma. Eu quero dizer que entendo a posição política dos senhores. O senhor doutor Medina Osório, que já foi subsecretário do governo do PSDB do Rio Grande do Sul, o próprio, é verdade, foi do PMDB, para o PSDB, o senhor
advogou. Governo Rigoto.
Exatamente, exatamente.
Já advoguei para o PT também.
É, exatamente.
Enfim. Vários políticos do PT.
Ô, presidente, por favor, me desconte aí, presidente, o tempo.
Desculpa.
Eu não me importo que falem durante a minha intervenção,
desculpa,
só por favor. Gostaria
desculpa,
da,
senadora.
Que descontasse.
30 segundos, desculpa.
Mas depois de passar o dia aqui, eu estou bem tranquila.
Ah, tá bem,
tô
foi
muito
um prazer falar com a senhora.
Ouvindo palavrões aqui, muito tranquila, sem nenhum momento perdendo a calma, ouvindo tudo que nós estamos ouvindo aqui, eu estou assim quase tão zen quanto o nosso relator aqui, de tanta coisa que nós ouvimos. Mas, enfim, então, o que eu estou querendo dizer é que os discursos que a gente ouve aqui, não adianta nada a gente falar, não adianta a gente dizer, a gente ler peças que não são nossas. São peças que foram produzidas pelo próprio Tribunal de Contas da União. E eu vou repetir a leitura de todas elas aqui agora, porque mais do que provado está que o Tribunal de Contas foi quem mudou a análise dos fatos. Não foi o governo que mudou o procedimento. Talvez o governo, num momento de crise, tenha ampliado um procedimento que já vinha sendo adotado em anos anteriores. Foi assim que aconteceu em 2001 com o presidente Fernando Henrique Cardoso, momento de crise em que nós iniciávamos uma crise econômica pesada, que faltou até luz na época, quem não lembra do apagão que todos nós vivemos. Foi assim no ano de 2009, com o presidente Lula, foi quando tudo começou, a crise vem lá do ano de 2008. Então, vejam, mas tudo é culpado é a presidente Dilma, e por isso ela deve sofrer impeachment. Ainda dizem que é um impeachment, que não é golpe. Ora, o impeachment, de fato, é um instrumento legal, previsto que é na Constituição brasileira. Agora, quando não se caracteriza perfeitamente o crime do impeachment, ele deixa de ser impeachment e passa a ser golpe. Eu vi o dia inteiro aqui muitas comparações, inclusive questionamentos em relação à AGU, que eu imaginei até que tivessem superados, e comparações com o ex-presidente Collor, hoje nosso colega senador, que teve um advogado particular a lhe defender. A acusação a que o presidente Collor respondia era completamente diferente à acusação que a presidente Dilma responde. E olhe que nós não vivemos, não vivíamos a época, o momento que estamos vivendo aqui hoje, com tantos políticos denunciados, com tantos políticos não só sendo investigados, mas denunciados, como é o caso do presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha. A presidente não há uma citação, não há absolutamente nada. Então, se não há nenhuma citação contra ela, nenhuma acusação contra a presidente, então vamos inventar aqui um crime de responsabilidade fiscal, porque não obedeceu à lei de responsabilidade fiscal, e aí vamos tirar ela da cadeira dela. E de forma indireta, sem que tivesse um voto, botar o presidente, o vice-presidente da República, no lugar da presidente Dilma. Eu quero dizer que, primeiro, déficit não é um problema que acontece com o Brasil. Aliás, de 2009 em diante, todos os países, países desenvolvidos principalmente, apresentam déficits. Porque a crise não é só do Brasil, a crise é do mundo, todos eles apresentam déficit. O governo fez um esforço enorme para não chegar lá. E não chegar como? Para não permitir que a economia passasse por uma crise igual passou a economia americana e europeia, adotando medidas anticíclicas. Só que chegou um momento em que não foi mais possível que isso se fizesse, porque a arrecadação começou a cair. Aí os senhores, que são entendidos em questão de finanças públicas, vêm dizer que a abertura do crédito suplementar, mesmo ele sendo, senador Pimentel, um crédito, mesmo ele sendo um crédito que foi embasado num outro, que é de contenção, de contingenciamento, ou seja, não tem impacto nenhum na meta fiscal, os senhores viram aqui dizer que é por causa disso tudo que a economia brasileira caiu e que a gente vive essa crise. Veja qual foi o procedimento da presidente Dilma o ano passado. O ano passado, a presidente Dilma anunciou e enviou para esta casa um orçamento, uma peça orçamentária dentro do realismo que nós estamos o dia inteiro falando. Ela mandou uma peça orçamentária prevendo, senhores, um déficit, sabendo que ia cair a arrecadação, um déficit orçamentário na ordem de 30 bilhões e meio de reais. Uma confusão aqui dentro dessa casa. Foi uma confusão dentro da Câmara dos Deputados. Tem que devolver, esse é um absurdo. E qual era a explicação? Nós íamos perder o nosso grau de investimento, não podia, não. E a presidente Dilma dizia com muita tranquilidade, vamos ser realistas, a peça do orçamento é uma peça real, não pode ser de ficção. Mas o Congresso não aceitou. O Congresso não aceitou. E o que aconteceu? O Congresso aprovou um orçamento com um superávit para esse ano de 24 bilhões de reais. O que é que está acontecendo agora? Esse que é o vice-presidente, que não recebeu um voto do povo brasileiro, reuniu-se e procurou o presidente do Congresso Nacional um dia desse, presidente Renan Calheiros, fazer uma reunião já para acertar a pauta. Isso que é um desrespeito à nossa Constituição. Isso é que é um desrespeito à democracia. Isso é que é um desrespeito à vontade popular. Pois procurou o vice-presidente pedindo urgência na pauta que ele apresentava. E uma das pautas que ele apresentava, qual era? Mudar a meta fiscal de 29 milhões de superávit para 96, de 29 bilhões, de 24 bilhões de superávit para 96 bilhões, 96 bilhões de déficit orçamentário. Ou seja, se o Congresso tivesse tido tranquilidade, ouvido a presidente Dilma, ouvido o governo, nada teria acontecido. Agora veja, o senhor, doutor Júlio Marcelo, tem falado muito, o governo pagou tudo de uma vez. De fato, o governo pagou tudo de uma vez, no final do ano passado. Por que que o governo pagou tudo de uma vez? Pela nova interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União. Não teria obrigação o governo, porque não tem força de lei. Mas não querendo contrariar um novo entendimento do Tribunal de Contas, tudo foi quitado. Aí não encontraram nada. E eu sou um minutinho mais para concluir, senhor presidente. Um minutinho.
Tudo bem.
Então, veja bem, eu vou voltar a ler aqui, porque eu estou me sentindo assim muito afrontada em passar o dia inteiro aqui ouvindo que essa prática não existia. Aliás, criaram até uma nova figura jurídica. Uma não, criaram várias novas figuras jurídicas, que eu fiz alguns questionamentos e não recebi a resposta, né? Que que o conceito de operação de crédito da lei de responsabilidade fiscal é diferente da lei civil, do setor bancário, é diferente. Eu quero saber qual é o artigo, onde é que artigo está escrito isso na lei da responsabilidade fiscal, esse novo conceito que eu não conheço. Ouvi falar aqui que existem pedaladas leves e pedaladas pesadas. Então, são duas coisas diferentes. Para mim, crime é crime. Se matou com um tiro ou com 10 tiros, o cara tem que ser condenado porque matou. Não é porque um matou só com tiro, que ele é menos criminoso do que o que matou com 10 tiros. Mas vamos lá. É o relatório do órgão ao qual o senhor serve, Tribunal de Contas da União. De igual modo, em 2009, o Congresso discutiu a redução da meta de superávit entre 15 de maio e 8 de outubro, 5 meses. Durante esse período, foram publicados 32 decretos de abertura de crédito suplementar. Um dos beneficiários desses créditos, aliás, foi o próprio Tribunal de Contas da União. Aí, abre aspas, que é exatamente o que está escrito, senador, relator. O Poder Executivo encaminhou ao Congresso o projeto de lei 15/2009, PLN 15/2009, que propunha a redução da meta de 1,4% do PIB para o governo central. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, o que só veio ocorrer em 9 de outubro de 2009, quando da promulgação da Lei 2053. Ou seja, após a análise da realização, estou concluindo, após a análise da realização da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais propostas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, constatou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira em 9,1 bilhões em relação à avaliação anterior. Ou seja, esse é um relatório do Tribunal de Contas, senador Aurélio José. Senhores, é um relatório do Tribunal de Contas. Então, esse era o entendimento. A partir do momento em que mudou o entendimento, o governo mudou suas práticas. O que não dá é para querer incriminar uma presidente e tirá-la de um cargo por um crime que ela não cometeu. Aliás, eu acho que das próximas vezes a gente tem que agregar um outro elemento, é trazer outros exemplos, mostrar o que, que alguns governos fazem estaduais, porque é importante que se diga aqui. Eu estava no meu gabinete almoçando, ouvindo uma intervenção e dizendo, porque agora, se isso vira moda, acabou a segurança jurídica por completo, porque não vai ficar um governador de pé. Aliás, muitos vão ter que sair também, muitos vão ter, não sei se pelo conjunto da obra ou se por conta disso que está acontecendo. Obrigada, presidente.
Doutor Fábio Medina, 3 minutos. Ah, não?
Eles têm direito a falar.
Se eles querem falar, comentar, Júlio, Fábio.
Júlio Marcelo, quer comentar, Júlio?
3 minutos. 3 minutos.
Não.
É só ele, é só ele. Deixa
eu poder acelerar.
Vossa Excelência diz.
Acelerar.
Crime é crime.
Uma falta só agora.
E existe o crime de dano, existe o crime de homicídio, existe contravenção penal, todas as condutas proibidas por lei e de gravidades e de grau de reprovabilidade bastante distinto. Então, quando eu afirmo que há, neste conceito vago, que é uma gíria, que é uma expressão coloquial, condutas que são de nenhum ou pouquíssimo potencial ofensivo, como fazer o atraso de um pagamento de uma fatura por 1 ou 2 dias, e outros de elevadíssimo potencial ofensivo, como usar os bancos públicos federais como cheque especial no montante de 40 bilhões de reais, é isso que eu quero dizer, que existem ofensas ao bem jurídico tutelado em graus diversos. Né? E o conceito de operação de crédito é o que está na LRF, no artigo 29.3, basta ler lá, que é qualquer compromisso financeiro decorrente de empréstimos e outros assemelhados. O conceito é amplo. E por que é amplo? É amplo justamente para se evitar jogos de palavras, manobras, para que se evite a formação do ato da maneira típica e formal e se obtenha o mesmo resultado por uma maneira atípica e informal, como foi feito. Porque a LRF vem justamente para coibir isso. Não só isso, vou agradecendo. Eu entendo que há uma divergência fundamental de visão, respeito, e quero dizer a Vossa Excelência que o órgão de controle, o Ministério Público de Contas, os auditores, eles são movidos por uma visão técnica, por uma visão de responsabilidade fiscal, e que se eventualmente este processo prosseguir com o resultado por um afastamento e Vossa Excelência estiver na oposição, e os senadores da oposição, certamente serão eles que recorrerão ao Tribunal de Contas, buscando no Tribunal de Contas uma fonte de informação legítima para poder fazer o papel de avaliar e, eventualmente, criticar o governo, qualquer que seja o governo. Quando o órgão de controle aponta uma ilegalidade no governo, sempre a oposição aplaude, sempre a situação, o governo se incomoda. Isso é natural e a gente recebe isso, entende isso como algo perfeitamente natural. Estamos para servir a sociedade e estamos sempre à disposição de todos os senadores. Muito obrigado.
Ok. Senador Magno Malta, próximo inscrito, queria só saber se Vossa Excelência quer somar os 8 minutos ou os 5 e 3.
Eu uso primeiro meus 10 e os outros 10 depois que eles falarem.
Não. Senador Magno Malta, com a palavra.
Não, são quantos minutos?
São o total de 5 mais 3 para a tréplica. Ok? Tréplica e réplica. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, os convidados, doutor Fábio, doutor Júlio, que estão aqui já faz muito tempo, nós estamos aqui numa cantilena enfadonha, como diria a Luiz Helena. A oposição fala uma coisa, a base do governo, os zagueiros que estão aqui na frente, fala outra coisa. Mas é a mesma coisa de todo dia, é a repetição. E altamente contraditório. Olha só, quando surgiu essa história de pedalada, preste atenção, quando surgiu a história de pedalada, o advogado da AGU, o governo, a base do governo, dizia que ela não fez pedalada, que isso não aconteceu. Quando a AGU chama as falas e ele vai fazer a defesa, eles estão tratando a AGU com muito respeito. Depois que votou, a estratégia era outra. Aí eles foram para a tribuna e diziam assim, não, isso é só um órgão auxiliar, isso é uma fuleira, isso não vale nada não. Quem vai levar em consideração, isso é tudo relento, isso não está certo. Esse TCU, quem manda é a Câmara, o que eles falaram não vale nada, o TCU já não valia nada. A partir daí, quando chegou na Câmara, eu vi um discurso do senador Lidberg dizendo o seguinte, não, aliás, eu vi do Lula primeiro, e quem tiver dúvida do que eu estou falando, entra no YouTube e põe assim, Lula disse que Dilma fez pedalada. Ele fazia um discurso em São Paulo e falou assim, ela fez pedalada mesmo, mas fez para pagar a Bolsa Família, fez para pagar a minha casa, a minha vida. O senador Lidberg fez o mesmo discurso aqui, ela fez mesmo, mas foi para pagar a minha casa, a minha vida, para pagar a Bolsa Família. Todo mundo fez. Todo mundo fez o discurso. Ela fez mesmo pedalada. Tá bom. Agora já não fez pedalada. Depois que esses bilhões revelados mostrou que para Bolsa Família foi só 1.700.000. Depois que revelou que para Minha Casa Minha Vida foi ínfimo, a maior parte foi para o BNDES. Para quê? Porque o dinheiro foi emprestado para fora. As grandes empresas ganharam lá fora a licitação porque tinha um presidente institucional muito bom que ia lá e acertava isso. E esse dinheiro depois voltou em forma de palestra. Ora, só contradição. Em seguida eles dizem, não, e se houve pedalada no ano passado, no final do ano, aí diz também aqui o advogado doutor Zé Eduardo, o Congresso convalidou, o Congresso votou. E hoje eu ouvi um deputado, um senador dizendo aqui,
Será que esses deputados, esses senadores, na reunião do Congresso Nacional, estavam cometendo crime quando eles convalidaram? Não, eles só estavam na base do governo. E aquele dia em que estupraram a lei de responsabilidade fiscal, eu não me esqueço, porque a mesa era só o PMDB, que naquela época era bom. Não era o diabo, não, não. Renan na mesa, do lado dele, Romerinho, que era chamado de Romerinho, do outro, já o... Ah, meu Deus. Eunício estava também na mesa, estava o Jader, então estava Renanzinho, Romerinho, Jadinho, como é o nome? Eunicinho, estava tudo aqui, dando apoio ao governo. Era bom, o PMDB era bom. Aquela base forte, estupraram a lei de responsabilidade fiscal para poder acabar caber um ano e quatro meses de pedalada de Dilma. Por que que eu me lembro? Eu me lembro porque eu fiz um discurso naquela noite dizendo que se o diabo é o pai da mentira, Dilma é a mãe. Dilma é a mãe. Por isso eu não posso me esquecer daquele dia. Agora, por que que esses deputados votaram dando um outro cheque especial para ela, mais alto? Ela não merecia, porque já tinha estourado todos os cheques que haviam dado na mão dela. Por que que eles votaram aquele dia e depois votaram pelo impeachment? Por que que tem senadores que votaram aquele dia para ajudá-la e hoje estão aqui dizendo que vota pelo impeachment? Eu digo uma coisa, quando eu era menino, eu vou somar meu tempo aqui, mãe me ensinou uma coisa, falou: meu filho, vou lhe contar uma história. Um sujeito entrou no tribunal gemado com a polícia, ele ia ser julgado, era um júri do sujeito que cometeu o crime. Quando ele entrou, ele viu lá na frente um homem de terno, falou para o policial: eu posso falar com ele? Eu conheço ele, eu conheço ele. O homem viu, ele ficou balbuciando, chamando o homem, se encostou e veio e deu ouvido para ele falar. Ele falou: o senhor lembra de mim? Lembro. O senhor lembra de mim? Lembra mesmo? No começo da sua carreira eu estava preso, o senhor me soltou, o senhor me defendeu, depois o senhor me deu uns conselhos, mas eu não ouvi direito, eu errei, eu caí de novo, o senhor me deu conselho, eu fui preso de novo, o senhor me deu conselho, o senhor me soltou, depois o senhor sumiu. Me ajuda aí, o senhor me conhece. Ele falou: naquela época eu era seu advogado, hoje eu sou o juiz. Aqueles dias que a lei foi estuprada, aqueles deputados eram advogados, porque ainda tinha dúvida, alguns acreditavam. Depois, quando a máscara caiu, eles se tornaram juízes. Senadores que estão aqui, que votaram naquele estupro, aquele dia, para legalizar um ano e quatro meses de pedalada, eles hoje são juízes. Já não são mais advogados. E o governo fica como que rogando para que nós advoguemos a sua causa. No meu caso, não dá mais. Se alguém quiser entrar no YouTube, na campanha do Lula, na campanha primeira da Dilma, e põe lá Magno Malta, defende Dilma, vocês vão achar muito vídeo. Eu defendendo Lula, defendendo essa revolução que eu entendia que havia sido feita, essa inclusão social, né? Eu vibrava com aquilo. Depois eu descobri que era só uma máscara. Era só uma máscara. Quando eles diziam que fez tudo no Brasil, aliás, hoje eu tenho até medo deles dizer que foi Lula que realizou a primeira mesa no Brasil. E aí, quando nós falamos desse assunto, eles falam: não, mas o tribunal fez um recorte. O senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara, nessa hora ele chama Eduardo até de senhor. Aí eles, para poder se livrar quando chega perto de falar do crime, eles evocam o currículo de Lula, eles evocam o conjunto da obra, fizemos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, fizemos Pronatec, fizemos não sei o quê, essa mulher agora, vão ter ela na marra? A gente não pode evocar o conjunto da obra para poder dizer do que nós acreditamos. Eu estava chegando hoje, e ali no aeroporto uma mulher chegou perto de mim e falou: ô, senador, faz um selfie comigo, gosto tanto do senhor. Senador, só acredita que arroz de terceira está R$14,90 5 quilos? Falei: acredito. E de primeira? Ela falou: deve estar mais caro, eu não vou falar, porque eu só compro de terceira. Está R$14,90, senador, 5 quilos. É mesmo? É. A senhora sabe o que é pedalada fiscal? Ela disse: não, senhor. Eu falei: mas a senhora acabou de falar para mim o que é pedalada fiscal. Mas como assim? A senhora votou na Dilma? Votei. Ela mentiu? Mentiu. Votaria de novo? Não. Sabe por que a senhora acreditou? Porque ela disse que ela tinha dinheiro e ninguém ia tirar a comida da mesa de vocês, que ela tinha dinheiro não ia aumentar taxa, não ia aumentar gasolina, não ia subir juro, não ia aumentar nada, nada. Mas sabe por que ela fez esse discurso? Porque a pedalada fiscal legitimou ela para ela mentir no processo eleitoral. E a senhora acreditou. Olha aí o preço do arroz de terceira. Eu posso ler outras coisas aqui, até batata e tomate, eu posso ler aqui. Aí está a pedalada fiscal. Ninguém pode me falar de um artigo, de dois artigos, de três artigos. Ah, mas esse artigo... Ei, cidadão, é isso aí. Você vai ao supermercado?
Conclui,
você entendeu o que é a pedalada fiscal? Você sabe do preço do arroz, entendeu o que é a pedalada fiscal? Então, essas contradições que doem. Essas contradições é que são horríveis. Eles evocam o conjunto da obra e ninguém pode evocar o conjunto da obra na hora de dizer o que é que nós acreditamos. Porque o processo é jurídico-político. Jurídico é que existe uma lei, a Constituição diz que impeachment é legal. Jurídico é que existe uma lei de responsabilidade fiscal que foi violada. Mas o político, para mim, é eu discutir os malefícios do mau uso da lei de responsabilidade fiscal. Como que eu não posso falar no conjunto da obra? Ninguém vai me tolir do conjunto da obra. Ontem encontrei uma senhora lá em Vila Velha. Ela disse, senador, dá para você arrumar um emprego para minha filha? Eu estou desempregada já há 3 meses. E minha filha já vai fazer 1 ano. E eu estou com medo de perder minha casa. Por quê? É minha casa, minha vida? Ela falou, é. É financiado? É. Você ganhava quanto? Salário mínimo. Paga quanto por mês? 200 e pouco. É. Eu estou com medo porque eu estou inadimplente há 4 meses. Sabe quando chegar no 5º, no 6º mês que vai acontecer? O financiamento é da Caixa, a Caixa vai tomar dela. E eu disse, sabe o que vai acontecer com você? Minha casa, lá se vai minha vida. E isso vai acontecer com 1 milhão de brasileiros. Sabe o que é isso? Pedalada fiscal. Por que que o grande montante dos quase 100 bilhões foi para o BNDES? Porque o dinheiro foi para fazer o metrô da Venezuela. O dinheiro foi para fazer o porto de Cuba. E voltou pelas grandes empreiteiras, para os institutos, para as câmaras. A prova está aí. Crime de mando foi feito, já encerro. Crime de mando. Porque quando um marqueteiro é pago 30 milhões para destruir a honra de alguém... sem vender o seu produto, destruindo a honra de alguém, isso é mesmo coisa de crime de mando. Eu estou entrando com um projeto agora, senador Anastasia, e queria ter o apoio dessa casa, que o marqueteiro vai responder por crime hediondo, porque o cara recebe 30 milhões, 40 milhões na Suíça para destruir a honra de alguém aqui. O cara não vende o produto dele, ele arrasa esse para que esse cresça. Imagine um cara fazer uma propaganda de palha de aço dizendo assim, o Bombril é uma desgraça, o Bombril é uma mentira, isso é uma falácia, e destruir aquelas cores, aquelas letras, depois dizer, o bom é esse. É isso que eles fazem no processo eleitoral. No processo eleitoral, Dilma mentiu, e nenhum deles tem coragem de dizer que ela não mentiu. Ela mentiu. Tem uma propaganda com um prato que a comida some assim e diz, se votar no AS, eu não sou PMDB não, sou PMDB não, não sou PSDB não. Se votar no AS, vai acontecer isso?
Conclui.
Vai sumir a comida da mesa de vocês. Isso é pedalada fiscal.
Correto.
Ora, ninguém está falando que ela cometeu mesmo o crime de Eduardo Cunha, que ela mandou matar ninguém, que ela assaltou um carro forte, ninguém está falando disso. Isso é crime penal. Estamos falando de crime fiscal. Crime fiscal. E okay. Nesta hora, nós não somos advogados. Eu deixei de ser. Nessa hora, eu sou juiz. Eu queria okay. perguntar uma coisa para o senhor. Senhor Júlio. O conjunto da obra... O conjunto da obra... Deu 8 minutos?
Não, já deu muito mais de 8. Já deu 9.
Que é
quase
isso?
10.
Foi mesmo?
Conclua a pergunta,
meu
vai, Magno. Por favor, conclua a pergunta, Magno, vai.
Então, a base do governo está benevolente comigo. Obrigado, viu? Viu, viu, querida?
Nós foram...
Agradeço em nome de Jesus essa bondade.
Foram benevolentes, porque nós fomos benevolentes também com a senadora Vanessa Grasotinho.
Conclua,
por favor.
Eu só queria perguntar uma coisa.
Conclua.
Essa senhora que me falou do preço do arroz, isso é fruto da pedalada fiscal. Porque a pedalada fiscal deu a João Santana, que eu chamo de Mr. M, o ilusionista que está preso, deu a ele a legitimidade para escrever os textos que ela interpretou, contando mentira como se fosse verdade. E 11 dias depois ela levantou o juro. Essa defesa legitima a pedalada
okay.
fiscal. O senhor concorda comigo? Obrigado,
vamos lá.
José.
Obrigado, senador.
Eu tenho 2 minutos depois?
Não. Obrigado, senador Magno Malta. Nobre Júlio Marcelo, você tem 3 minutos.